a questão da água é um dos assuntos aí mais importantes desse ano. Aliás, vem se tratar desde, na verdade, desde 2014, quando aconteceu a crise hídrica de São Paulo, né? Que é até lamentável, né? Porque, na verdade, sempre houve um problema de água, por exemplo, no Nordeste do país. Mas aí, quando os grandes centros são afetados, começa a se discutir mais detalhadamente essa questão, né? E São Paulo passou por uma crise hídrica séria em 2014, né, com o volume morto da Cantareira sendo utilizado lá e toda aquela dificuldade. Agora, a bola da vez é o Distrito Federal, que vem, né, já enfrentando um racionamento desde o início deste ano, e sofrendo bastante com essa questão. Bom, o uso racional da água pelas cidades, né, o uso adequado, correto, é tema de um projeto de lei do deputado Antônio Carlos Mendes Tamis, sobre o qual a Comissão de Constituição e Justiça vai se debruçar e vai debater hoje, né? E é justamente o deputado Antônio Carlos Mendes Tamis, do PV de São Paulo, que é o nosso entrevistado agora, para falar um pouco sobre essa proposta. Bom dia, deputado Mendes Tamis, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, é um prazer estar aqui.
Deputado, qual, em essência, o que trata exatamente essa proposta da questão do uso racional da água pelas cidades? Qual é a principal mote desse projeto do senhor? Alô? A ligação está ruim. Está me ouvindo agora, deputado?
Estou ouvindo bem.
Ah, perfeito. Qual é o principal foco, né, desse projeto do senhor em relação à questão do uso racional da água pelas cidades? Qual a principal, digamos, o principal foco desse projeto?
O principal foco é mostrar que a água existe. A verdade é que utilizamos mal, nós gastamos muita água, a mais do que é necessária. E melhor utilizar a água que já existe bem do que ficar sempre na busca de mais água, mais água, mais água, e sempre procurando mais água. E, claro, ganhando por isso.
Agora, nós temos um problema que é a questão de a dificuldade de se igualar a oferta e a demanda de água no planeta, né? Na sua avaliação, como é que isso pode ser feito de uma maneira mais racional, deputado?
Bom, o Brasil sempre foi tido como uma das maiores reservas de água doce do mundo. Mas isso não é verdade, porque é uma água muito mal distribuída. É uma água concentrada nos grandes rios, no Amazonas, no São Francisco, que hoje já está depauperado, e no Paraná, no Paraná, na Ipanema, no Rio Grande. São esses grandes rios que concentram a água. Via de regra, a água, mesmo nas regiões metropolitanas, ao longo que foram formadas, as cidades foram criadas ao lado dos grandes rios, mesmo nessas regiões metropolitanas, há uma escassez de água notória. E vive-se no fio da navalha. Hoje nós estamos com problemas em 9 das regiões metropolitanas. 9 estão causando problemas, estão prestes a ter um racionamento e não uma mera redistribuição de água. Vão ficar horas e horas sem água.
Agora, a questão, quer dizer, de o uso racional da água, ela deixou de economizar água, né? Ela deixou de ser, na verdade, hoje uma questão opcional para ser uma questão de emergência. Quer dizer, é preciso não só conscientizar as pessoas, mas, de um certo modo, é preciso até impor isso, né, deputado?
Na verdade, tem que mudar a consciência popular do uso da água. O que a gente quer fazer é uma coisa gradativa. O projeto de lei diz que, à medida que for necessário, que vai ter que fazer uma reforma, qualquer coisa, que exija uma intervenção do poder público nos locais coletivos ou públicos, deve ser feita uma utilização dos equipamentos modernos que economizam água. Hoje, você tem uma ideia, uma bacia, uma privada, né? Uma bacia antiga, usa mais de 30 litros de água. Uma moderna tem dois ciclos, um ciclo dentro do outro. menor, dá uma jornada de 5 litros de água, só quando alguém vai urinar, por exemplo. Mas se ele for fazer o serviço completo, ele já precisa de mais, precisa de 12 litros. Mas comparando com os 30, chega até, nós temos pacientes antigas que chegam a ter 60 litros de água. Ora, isso aí é uma coisa imensa, né? Quer dizer, vai somando no fim do mês, dá uma diferença muito grande.
Agora, deputado Mendes, qual é o caminho para uma gestão mais equilibrada dos recursos hídricos? Quando foi para economizar luz, o governo distribuiu geladeira nova à população. Agora, para reduzir aí, de repente, um pouco a poluição, estão retirando os carros de 15 anos que estão nas ruas, dando uma redução no IPI. E para a água, qual incentivo que pode ser dado? O que pode ser feito?
Bom, há diversos estudos, inclusive utilizando a tarifa mínima como recurso, aqueles que já gastam pouco. Os que gastam muito e que passariam a gastar pouco, ainda não tem nenhuma vantagem. O que nós temos é que São Paulo é o lugar onde é menor perda física, chega a 38% na maioria das regiões. Enquanto que na média do Brasil passa de 50%. 50% da água tratada perdida é muito grande. Esse é acima do índice mundial, acima de tudo, né? E esse é um índice muito grande que deve ser combatido.
Recentemente eu fiz uma entrevista com um especialista, com um engenheiro, sobre essa questão. E eu quero dizer o seguinte, que um dos problemas que nós temos no Brasil é justamente a utilização de tubos de encanamento, enfim, para a vazão dessa água, que são muito velhos, desgastados, e isso é uma das causas do desperdício que a gente tem no país, né? Que é um desperdício, que o senhor já mencionou, imenso, né, deputado? É preciso incentivar, de um certo modo, também os governos para fazer a troca dessas tubulações e utilizar equipamentos mais modernos, né?
A situação brasileira ainda é confortável. Nós temos o aquífero Guarani, que mal foi tocado. E as regiões apenas é que nós temos água sendo buscada no subsolo, a perfuração segurando essa água do aquífero Guarani, que é uma água subterrânea. Via de regra, não se usa. Nos Estados Unidos, o aquífero deles, que corresponde ao nosso, no Central Valley, ele já está sofrendo depressão. Na Índia, nos estados de Punjab e Haryana, que são os dois estados maiores produtores de vegetais, de grãos, de frutíferas, também já estão em depressão. Depressão é uma queda na produção, porque diminuiu o tamanho do aquífero, diminuiu a área de reserva de água. E com isso o solo superior, o solo superficial afunda.
Isso é realmente um problema. Agora, deputado, o Brasil sedia no ano que vem, no Rio de Janeiro, o Fórum Mundial da Água. Vai ser em Brasília, aliás, no ano que vem. Que expectativas o senhor tem a esse respeito e como é que o senhor acha que o fato do país estar sediando um evento dessa magnitude pode trazer aí de despertamento da consciência até também das autoridades, do poder público e da população de um modo geral para essa questão do uso racional da água no país?
Olha, a gente queira ou não queira, a questão internacional afeta muito. Todos os países estão olhando o que é feito a nível internacional. E a nível internacional, o Brasil fez pouco, ele vai à reunião da COP22, vai lá tomar bito nos outros, mas ele, na realidade, a limpeza, a parte que nos cabe, não está feita. Precisa fazer muito mais. E nesses últimos anos não foi feito quase nada, né? O fato de ter o ano que vem a reunião internacional da água no Rio de Janeiro é para nós um fato muito positivo.
Muito bem, muito bem.
E vai ser em Brasília. Espero que quando as pessoas virem para cá não esteja faltando água.
É, não esteja faltando água, né? Que realmente uma situação bem séria.
É isso mesmo.
Bom, deputado, o senhor acredita que fazendo um trabalho que como esse, né, uma comissão realizando essa audiência pública para debater propostas, isso pode conscientizar a sociedade e também os entes públicos de que há uma necessidade de ter uma melhor utilização da água em todas as cidades?
Eu acho que você falou um ponto-chave. Se não houver essa conscientização popular, não adianta nada. São três pontos: mudança na legislação, fazendo com que a legislação consiga tapar os buracos na lei. Em segundo lugar, que haja fiscalização para que a lei possa pegar, entre aspas, né, para que ela seja cobrada. Em terceiro lugar, uma consciência popular. Se não houver consciência popular, vai haver milhares de pessoas jogando contra, torcendo, tentando usar água e disfarçar. Não é isso que nós queremos. Nós queremos ser transparência, com concordância, cooperação de todos para chegar a esse objetivo comum.
Agora, deputado, a Lei das Águas, que foi sancionada aí 20 anos atrás, né, que trazia, que instituiu, inclusive, a chamada Política Nacional de Recursos Hídricos, né, criou o Sistema Nacional, Sistema Nacional de Gerenciamento desses Recursos. Que avaliação o senhor faz aí desses 20 anos de vigência dessa lei? Que avanços ela trouxe e no que ela precisa ser aprimorada, na sua opinião?
Bom, nós esperávamos muito. Nós imaginávamos que a partir do primeiro comitê de cobrança pelo uso da água, uma coisa simbólica, é aquele que usa água e devolve boas soluções. E cobra bastante daquele que usa água para nela jogar os seus resíduos. Nós imaginávamos que a partir do primeiro comitê, que foi o comitê do Piracicaba, Capivari e Xingari, um comitê nacional, porque o Rio Piracicaba nasce, na verdade, em Minas Gerais, na região de Camanducaia, perto de Monte Verde.
Quase na divisa com São Paulo ali, né?
Lá que ele dirige para Piracicaba e depois, né, as suas águas são jogadas no Rio Tietê. E nós esperávamos muito mais. Nós vimos que pouca coisa ocorreu nesse Brasil.
Alô, deputado? Enfim, perdemos aí a chamada com o deputado Mendes. Pessoal, então, ressaltando aí, portanto, a Comissão de Constituição e Justiça discute, portanto, hoje essa proposta, tá? Essa proposta que é do deputado Antônio Carlos Mendes Tami, falando aí a respeito do uso racional da água pelos municípios, né, pelas cidades, e defendendo, né, uma conscientização da população e também, óbvio, ações do poder público e também um aprimoramento na legislação para que possa haver essa utilização mais racional da água. E também vai ter transmissão, né, da democracia, né, Isabel?
Exatamente.
Como sempre, as audiências públicas aí da CCJ com transmissão pelo portal E-Democracia, portanto, permitida aí a sua participação com a gente.